Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. No Contracorrente de hoje debatemos a atuação do Ministério Público e, claro, queremos ouvir a sua opinião. Pode ligar até ao meio-dia para o 910024185, 910024185.
Pedro Calado, o ex-presidente da Câmara do Funchal, saiu ontem em liberdade e sem qualquer caução, depois do juiz de instrução ter decidido que não aceitava o pedido do Ministério Público para decretar a prisão preventiva. O mesmo sucedeu com os gestores do Grupo AFA e Sócio Correia, os outros arguídos detidos no quadro de um processo que também levou à queda do Governo Regional da Madeira. Tudo isto aconteceu depois de 21 dias de detenção apenas para interrogatório, o que levanta a questão de saber se o Ministério Público agiu com conta, peso e medida, e reforça a convicção de que as 3 semanas de detenção apenas para interrogatório podem configurar uma situação de atentado aos direitos dos arguídos. A forma como o juiz desvalorizou o caso construído pela acusação deixou também muita gente surpreendida, pelo que queremos regressar a este processo e aos métodos no Ministério Público, no Contracorrente de hoje. José Manuel, esta decisão do juiz também te apanhou de surpresa?
Apanhou. Quer dizer, nestes termos apanhou, não é? Não é só o facto de ele ter considerado que não havia razões suficientes para manter os presos em prisão preventiva, isto é, não havia risco de fuga, não havia perturbação do inquérito, não havia...
Destruição de prova.
Destruição de prova, continuação da atividade criminosa, o que, aliás, em alguns casos parece mais ou menos lógico, mas também... O facto daquilo que nós sabemos até ao momento, atenção, aquilo que nós sabemos até ao momento, indicar que no seu despacho o juiz disse que aquilo que o Ministério Público carregou para o processo vale muito pouco, no fundo, um pouco visto de forma sintética. Nesta fase, o juiz não está a analisar prova no sentido substantivo do termo, mas necessita de ter alguma convicção sobre a gravidade dos factos, para poder seguir uma medida de proteção do inquérito judicial e de proteção dos outros cidadãos, que é isso que justifica que alguém fique em prisão preventiva. Ora bem, portanto, surpreendeu-me, não estava... Quer dizer, pelo menos a primeira parte talvez fosse possível, serem todos em liberdade. A segunda parte já é um bocadinho mais dura, nomeadamente é mais dura para o Ministério Público. Ora bem, isto levanta, a meu ver, vários problemas. Há um que tem sido muito referido e que eu não posso estar mais de acordo com aqueles que o têm referido. Não faz sentido ter pessoas detidas durante 21 dias apenas para estarem à disposição da justiça, por conforto dessa própria justiça, que não encontro outra motivação às vezes em algumas destas detenções. Eu devo dizer-te que a primeira vez que eu me senti algum desconforto com ver a polícia a entrar na casa de alguém foi com uma pessoa que eu achei, com toda sinceramente, que, enfim, há alguém que eu tenho, escrevi e disse sobre ela o pior possível, mas que naquela circunstância concreta não compreendia porque é que estavam a ir buscar lá a casa, aliás, pelo ser interrogado, disse, e passado umas horas estar em casa novamente. Estou a falar de Ricardo Salgado e de um espetáculo que houve uma vez em Cascais com as carrinhas à porta para o irem buscar, quer dizer, toda a gente sabia que ele tinha muitos processos, que um dia mais tarde ou mais cedo ia ter que depor sobre esses processos. Enfim, na altura era apenas arguído, depois de arguído passou a acusado e já está condenado algumas vezes. Portanto, não estou a ilibar ninguém, estou apenas a dizer que já não estava no banco, já não podia prosseguir a atividade criminosa, por assim dizer, já não ia fugir, quer dizer, não tinha essas características, porquê? Ora bem, eu tinha a maior, na altura já tinha a maior das convicções se que ele não tinha feito as coisas corretamente, e que, portanto, que havia mais que motivos para o processar, incriminar, deter, enfim.
Às vezes, tem em alguns países, estou a falar de democracias, mas ditaduras isso nem se conta, mas pronto, têm processo, têm circunstâncias, não é processos, têm circunstâncias que nos chocam há ali quase que um lado de outro tempo. Por exemplo, os espanhóis têm mesmo uma coisa a que chamam passeilho. O passeilho é uma coisa das touradas, portanto, o passeilho é feito pelos toureiros, é uma espécie de uma roda à arena feito pelos toureiros, uma entrada, é o passeilho. Mas eles têm isto aplicado aos tribunais e, por exemplo, quanto mais famosa é a pessoa, ou mais conhecida, mais importância tem o passeilho. Ou seja, eles vão para o tribunal, ou saem do tribunal e têm uma espécie, em Espanha tudo é desmedido, não é? Têm um espaço para passar, no espaço exterior, e que tem jornalistas e populares, porque, claro, neste caso, porque
se correm,
mas não garantem as condições de segurança. Houve o caso de uma senhora que canta, que é aquilo que eles chamam uma folclórica, sem qualquer sentido pejorativo em Espanha, a Isabel Pantoja, e ela teve uma ligação com um senhor que estava acusado de corrupção, que também era autarca, não sei o quê, por isso agora. E a mulher acabou, há fotografias lancinantes, a mulher a puxarem-lhe os cabelos, as pessoas, e é quase...
São coisas que vêm, enfim, do tempo em que as execuções eram públicas, sei lá, as pessoas iam ver as execuções e coisas desse género.
Sim, quase.
Portanto, porque aquilo próprio era uma forma de
aplicar
a justiça, de penalização.
Esse
tipo de pelourinho, não é? O que é o pelourinho, senão alguém que é exibido publicamente como condenado, não é?
Isto tem quase esses traços, às vezes.
E não, quer dizer, não é só isso, eu recordo-me também de, por exemplo, nos Estados Unidos, aquelas coisas com os...
Quando foi preso o Dominique Strauss-Kahn,
portanto, que é logo detido, metem-lhe o fato a cor de laranja e depois
algemas
e não sei. Portanto, tudo isto é um lado de exibição que é... Quer dizer, que nós, às vezes, digamos, a Vox Populi é muito exaltada e quer e gosta disto, eu acho que fica assim um bocadinho...
E que independentemente do desfecho, no caso, isso é me alongar mais, sem interromper mais, mas o Dominique Strauss-Kahn, muita gente em França considera que aquilo foi uma armadilha que lhe montaram, coisa que não era difícil conhecendo-lhe os hábitos. E havia esta ideia que era, a partir do momento em que a opinião pública mundial o visse a sair com as algemas, ele... nunca poderia ser.
Acabava qualquer...
A carreira política e ambições
carreira
que ele tinha, que toda a gente sabia que era a presidência da França.
Bem, portanto, primeiro aspecto, esse aspecto de... quer dizer, vamos lá ver. É preciso algumas... Eu já tive muitas vezes que depor, e a maior parte das vezes, coisas irrelevantes e sem interesse nenhum, e que chego lá, uma coisa que diga é, não tenho nada a dizer. Portanto, estou a ver, caso de liberdade de imprensa, chamam, pá, às vezes até se escuta, olha, nem se não me dá jeito, pode ser noutro. Aconteceu muitas vezes isso no Ministério Público, na Polícia, enfim, até já penso que uma vez, num caso com Eduardo Santos, tive direito a Ministério Público. A maior parte das vezes nem há. Houve um outro caso que também tive direito a Ministério Público, já não recordo qual é, penso que foi com Sócrates. Enfim, coisas... E, portanto, eu não vou fugir, não vou desaparecer, não vou... Quer dizer, continuar a escrever e, portanto, exercer a atividade criminosa, talvez, não é? Mas não, ninguém pode ser preso por uma circunstância dessas. Nestes casos, a situação é muito... Quer dizer, a lei tem uns condicionalismos, e ainda há bocado estivemos aqui a discutir isso, eu não tenho opinião. Não sei se é 48 horas, se é 72 horas, se é até ser ouvido, se é até ser terminar um interrogatório. Não tenho opinião. Portanto, não sei. Agora, há uma coisa que eu sei, 21 dias, mesmo que no fim se disse que eles eram para ficar detidos ou presos preventivamente, parece-me manifestamente exagerado. É um tempo imenso, absolutamente imenso. E onde se fica com duas sensações. Primeiro, independentemente do quadro legal, que é isto é feito em parte para o conforto do Ministério Público e eventualmente também dos senhores juízes. É a questão de saber porque é que eles não ficaram na Madeira, porque é que tiveram que vir para o continente.
Supostamente era porque havia mais meios, mas afinal demorou este tempo todo.
É uma coisa muito estranha. A própria deslocação deles da Madeira para o continente, a meu ver, é estranha. Provavelmente há razões jurídicas para isso que eu não conheço, não sou jurista. Mas, como cidadão, acho estranho que se peguem alguém, seja transportado para outro local longe, porque estamos a passar tudo a falar de um voo de avião, dificuldades de ligação, por aí adiante, para ficar à disposição da justiça. Pronto, primeiro ponto. Segundo ponto, a sensação de que a prova necessária não estava toda sequer organizada, carreada, de forma a que, chegado aquele momento, o Ministério Público e os advogados pudessem rapidamente fazer, vamos lá ver, não estamos a decidir coisas substantivas, estamos apenas a decidir se aquelas pessoas devem ou não ficar detidas. E, desse ponto de vista, epá, não só se teve imenso tempo à espera do primeiro interrogatório, como depois os interrogatórios levaram um tempo infindo, não é? Portanto, ao ponto de se ter especulado, enfim, depois o advogado disse que não, que o seu constituinte, neste caso Pedro Calado, estava cansado, saturado, portanto já não queria ser, abdicou de mais interrogatório. Não sei se foi assim, se não, mas de facto tudo isto demorou um tempo imenso. Isto não é razoável numa democracia que protege os direitos humanos. Mesmo os direitos humanos de quem é suspeito, ou no limite de quem está já condenado, não é o caso destas pessoas, portanto, não estamos a falar disso. Portanto, sobre isso, alguma coisa terá que ser feita para perceber se não assistimos sistematicamente a situações destas, porque não foi a primeira vez que aconteceu, não me recordo, num caso destes, ter durado tanto tempo, não é? Bem, depois temos outra questão. Eu, nos últimos anos, tenho defendido por regra o Ministério Público. Portanto, tenho achado que o Ministério Público tem atuado no quadro da lei, tem feito mais esforço do que fazia antes, conseguiu montar muitos casos importantes, apesar de nem sempre com sucesso completo, mas conseguiu montá-los, tem contribuído para que a sensação de que há uma justiça de pobres e uma justiça de ricos tenha recuado. Os ricos também começaram a chegar à barra dos tribunais e, em alguns casos, a ser condenados. Portanto, tenho estado, por regra, do lado do Ministério Público. Mesmo num caso muito discutido, que foi aquele caso do Rui Rio, eu não...
Das buscas em casa do Rui Rio,
eu não fiquei convencido de algumas das acusações que foram feitas ao Ministério Público. Isto é, conhecendo depois tudo o que se passou, eu tenho dúvidas sobre se valeria a pena tanto espalhafato para o tipo de infração ou crime que estivesse em causa, portanto aquela história do pagamento da secretária, portanto acho que é uma coisa espalhafato eventualmente desnecessário, sobretudo depois do que se passou na sede do PSD, em que estiveram lá quase 24 horas dentro, não é? Estamos a falar de um partido político que tem direito de reserva em algumas coisas, portanto, mesmo do Ministério Público, desde que não seja um crime. Portanto, sobre isso eu tinha algumas dúvidas, mas não achei, por exemplo, que se pudesse estar a acusar o Ministério Público de ter feito aquilo para o espetáculo, chamado os jornalistas antes e coisas desse género. E porquê é que eu não tenho a certeza disso? Porque eu não sei como é que os jornalistas lá chegaram. Sou jornalista, mas não sei. E sei outra coisa. Rui Rio estiveram-lhe a bater à porta horas seguidas, não foram minutos, foram horas seguidas. Portanto, ele próprio teve a oportunidade, ou ele próprio, eventualmente alguém para quem ele possa ter telefonado, porque ele provavelmente durante esse período todo não esteve ferrado no sono, pode eventualmente ter dito que aquilo estava a acontecer e, portanto, os juízes podem ter chegado ali por razões particulares. Mas já não me consigo encontrar uma boa explicação para o número de juízes que foram para a Madeira na véspera da operação. E não fiquei convencido, aliás disse logo na altura, com as explicações do diretor da Judiciária. Atenção, eu acho que ele fez bem a dar conversa de imprensa, fez aquilo que não fez a Procuradoria, portanto a Procuradora, fez bem, mas dizer que não houve nenhum problema naquela operação porque nenhuma das pessoas alvo das buscas soube com antecedência e, portanto, o sigilo da essencial para ninguém destruir provas, fugir com coisas, foi preservado, não chega, não era só isso que estava em causa, não era só saber se alguém tinha atirado papéis para a lareira, ou coisa, papéis ou discos de computador para a lareira, não foi só isso que esteve em causa, teve também em causa saber porque é que, olha, nós temos imagens de um avião a aterrar no aeroporto do Funchal. Nós temos imagens do aeroporto, do avião. Não era suposto ser assim. Não devia ter acontecido. Quer dizer, não é só os juízes estarem na Madeira, é estarem na Madeira sabendo que vai aterrar um avião militar. Portanto, é uma coisa um bocadinho mais delicada. E, portanto, desse ponto de vista, e agora já o disse aqui uma vez, e portanto, insisto, isso não gostei. Eu há outro momento neste processo que estou aqui cheio de dúvidas, que é como é que surgiu a notícia do diamante. Uma coisa é dizer que encontraram um diamante. Certo, ok. Pronto, essas coisas acontecem, sabe-se muito bem, epá, nós também soubemos rapidamente que havia os 78 mil euros entre os livros do Vitor Scaria. Portanto, agora, quando o advogado do Pedro Calado deu uma explicação para o diamante, alguém sentiu necessidade de dizer que essa explicação era falsa, porque o diamante afinal valeria 50 mil euros, era muito importante, e tinha havido uma avaliação da Casa da Moeda, da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Epá, isso foi, olha, aqui no nosso site, foi durante muitas horas, não sei se mesmo vários dias, a notícia mais lida.
Claro.
Claro, não é?
Claro.
Portanto, era assim uma espécie de, olha, foi apanhado com a boca na botija.
Uhum.
Eu não sei quanto é que vale o diamante, não sei quem é que tem razão. Mas sei uma coisa, não foi a Casa da Moeda que fez a avaliação. Mas a Casa da Moeda não avalia diamantes. E foi necessário ela fazer um comunicado público para isso tornar claro. Isto é muito desconfortável. E é muito desconfortável para quem está a fazer a investigação. Neste caso, eu sou mais... vou mais longe. Não é só o Ministério Público, é eventualmente também Polícia Judiciária, porque aqui estiveram os dois lá. Estiveram os dois lá. E, portanto, foi uma operação, uma dimensão muito grande. E estas coisas são detalhes, mas o diabo está nos detalhes. E quando nós ficamos muito desconfortáveis com alguns detalhes, achamos que isto pode ser problemático. E, portanto, eu neste caso, há muitas coisas daquelas que fomos sabendo sobre o processo que me deixam imensamente desconfortável sobre o que andou a fazer Pedro Calado, menos devo dizer sobre o que andou a fazer Miguel Albuquerque, sobre aqueles gestores, enfim, não sei, mas há outras coisas neste processo que já me deixavam, quer dizer, achamos, isto será importante? Será assim tão fundamental? Não estamos a explorar um bocadinho o sentimento justicialista da população? Não estamos a embarcar em teorias da conspiração? Quer dizer, enfim, vamos ver o que é que agora saberemos mais sobre este caso, mas seja lá como for, isto indiscutivelmente é uma derrota para o Ministério Público, e sendo uma derrota para o Ministério Público, afeta a credibilidade de outras investigações e de outras futuras investigações, e isto não aconteceu gratuitamente. Vamos lá ver. Miguel Albuquerque demitiu-se porque foi constituído arguido, e eu acho que fez bem em demitir-se, até se devia ter demitido mais cedo. E não creio que esta decisão invalide a sua decisão, porque ele não deixou de ser arguido. E de ser, portanto, arguido, barra suspeito. Porque arguido só não chega, não é? Arguido barra suspeito.
Claro.
No caso de Pedro Calado, eu ouvi na bocada a explicação que ele se demitiu para garantir que não era, talvez não, enfim, não é viável que ele continuasse como Presidente da Câmara do Funchal no meio desta confusão, e portanto eu acho que ele tinha que sair. Portanto, mas temos já dois executivos, um regional, outro municipal, que, enfim, num caso caiu, noutro caso ele foi substituído pela vice-presidente. Conhecemos também, de facto, estamos em período eleitoral, porque houve um governo da República que também caiu. Portanto,
também numa investigação.
Também numa investigação. Eu creio que naquele caso, eu já defendi aqui e continuo a defender o mesmo, não foi por causa do Ministério Público, nem foi por causa daquela frase, foi por causa de repente aquilo ter tocado, quer dizer, tudo o que já tinha vindo a acumular e daquilo e ter tocado na própria residência oficial do Primeiro-Ministro e no gabinete do seu chefe de gabinete.
Mas também portanto, tivemos aqui casos de detidos que ficaram muito tempo, não tanto quanto estas semanas, para
também ficaram
sair,
bastante tempo, sair saíram, mas apesar de tudo, quase todos eles saíram com alguma medida de coação. Ou uma calção, uma calção elevada.
O caso do Presidente da Câmara de Sines é que.
Só o Presidente da Câmara de Sines é que saiu sem nada.
No caso de Lacerda Salles,
a calção é bastante elevada, não é?
A calção é mesmo muito elevada. Mas a calção continua a ser muito elevada.
A calção é bastante elevada, e no caso do Vítor Oscar, ele ficou limitado em várias coisas, não é?
Sem passaporte,
então ali não é apenas um tiro. Eu tive muitos. Tiros é
termo de identidade e residência.
Eu tive muitos, era aquelas coisas que a gente assinava e tal. E depois, inclusive, era teoricamente que o tiro não se pode sair para os estrangeiros sem avisar. Eu saía muitas vezes, porque, quer dizer, a ideia do tiro é que a pessoa fica à disposição para poder depor se for necessário, não é?
Sim, portanto, está sempre contactável.
Portanto, não fugir a um depoimento, coisas assim do género. Portanto. Esta forma de atuar teve consequências, ou pode ter tido, quer dizer, teve consequências, já houve consequências políticas, e há outras que nós não sabemos bem medir, não é? Por exemplo, a Operação da Madeira caiu literalmente numa altura em que não havia o que sabemos hoje sobre ela, em cima da campanha eleitoral dos Açores. Influenciou ou não influenciou? Temos alguma ideia disso? Por exemplo, na Ilha do Faial. Na Ilha do Faial, portanto, que é um círculo eleitoral, o PSD perdeu um deputado e o PS ganhou um, por uma diferença para aí de 50 votos. 50 votos é tão pouco que nós temos o direito de nos interrogar se isto não tivesse acontecido, será que teria sido diferente? Uhum. Epá, ninguém pode dizer. Mas fica a dúvida e temos de ter noção de que este tipo de problemas não se... E este tipo de atuações, esta forma das coisas acontecerem, não é gratuito, tem consequências. E, portanto, dito isto, eu que, quando foi a Operação Influência, no princípio também desta operação na Madeira, defendi sempre o Ministério Público. Enfim, eu na altura levantei já dúvidas sobre a questão da fuga de informação na Operação da Madeira. Desta vez estou muito desconfortável, porque isto cai no meio da campanha eleitoral. Não ajuda nada ao debate sobre... Quer dizer, obrigou o debate sobre a justiça a entrar finalmente nos debates. Mas não ajudou nada. O que se passou no debate de ontem permite perceber que isto... Quer dizer, primeiro, ninguém vai dar opinião sobre a substância do tema e, a não ser que alguém... Enfim, o PSD aparentemente tem uma proposta sobre este problema do tempo de detenção. Já tinha, não é? Portanto, não aconteceu depois da decisão do juiz. Mas eu não creio que a gente se vá pôr a discutir durante a campanha, são 24, 72, o número de horas que se pode ou não ficar detido para interrogatório. Não creio que mobilize os eleitores. Agora, a sensação de que somos um país onde o compadrio, a cumplicidade, o enriquecimento inexplicado continua a afetar a boa relação dos cidadãos com os seus titulares de órgãos políticos, somos. E o que passou neste caso não ajuda. Não ajuda porque, portanto, primeiro, vão ficar muitas sombras sobre o que realmente possa estar por trás da relação entre as autoridades regionais da Madeira e aqueles grupos económicos. Da mesma forma que ficaram muitas dúvidas sobre o que podia ou não estar por trás da relação entre o Governo da República e os grupos económicos ligados ao centro de dados e ao hidrogénio, sendo que muitas das coisas ainda não sabemos tudo. Portanto, as nuvens sobre a probidade dos nossos titulares de cargos públicos não desapareceu e fica outra dúvida, porventura mais corrosiva, que é isto assim não dá. Quer dizer, atuar desta forma, isto belisca a autoridade do Ministério Público. E eu, ontem, outra coisa que me causou perplexidade, devo dizer, foi por uma vez na vida estar de acordo com Magalhães e Silva.
com o outro
lugar.
Ao que eu cheguei, não é? Quando ele disse que a procuradora tem mesmo que se pronunciar, e eu acho que tem. Ela tem que dizer qualquer coisa.
Eu acho que Magalhães e Silva não era bem só pronunciar.
Ele gostaria de outras coisas. A gente sabe, estamos aqui já connosco o Luís Rosa, que teve um debate muito interessante com ele na CNN. mas eu ter estado de acordo com ele até me deixou incomodado, mas pois. Às vezes acontece, não é?
Pois, há dias para tudo. Luís Rosa, redator principal do Observador, bom dia.
E a pessoa que se ouve rir quando o Zé Manuel disse que estava de acordo com ele, disse eu.
Também estás de acordo com isto? Antes de tudo, achas que é preciso que a Procuradora se pronuncie?
Acho que sim, acho que não há dúvida nenhuma que a Procuradora-Geral... Duvido muito que o faça, já, mas acho que ela tem que... A Procuradora-Geral Lucília Gago deve se pronunciar sobre este caso. Este caso, ao contrário da Operação Influencer, se quiseres, podemos abordar essas diferenças.
Sim.
Mas eu acho que este caso deixa as pessoas perplexas por uma razão que... Depois podemos falar também do juiz, mas por uma razão, é que o juiz vai muito mais além do que é suposto e diz na prática que o inquérito é uma mão cheia de nada.
Sim.
O que deixa todos perplexos. Em primeiro lugar, deixa perplexo como é que é possível que o Ministério Público tenha ordenado ou detido aquelas pessoas, porque as pessoas estão detidas fora de flagrante delito por ordem do Ministério Público. É um pormenor que tem a sua importância.
Não é necessário um juiz validar isso antes?
Não.
Quer dizer, o juiz valida as buscas.
Valida a seguir que são apresentados ao juiz, não é? Ou seja, mas quem determina a detenção fora de flagrante delito é um mandato do Ministério Público. É o Ministério Público que ordena. E depois é obrigado por lei a levar os juízes... É obrigado a levar os três arguidos ao juiz de instrução criminal para impor medidas de coação que têm que ser sempre necessariamente... Ou tinham, teoricamente têm... ter superiores ou termo de identidade de residência. Essa é a lógica do sistema. Ou seja, tens razão. A detenção tem que ser validada pelo juiz, mas a ordem inicial é do Ministério Público.
E consegues perceber porque é que há visões tão diferentes sobre os indícios que foram recolhidos?
Não, porque para já, desde já, eu não conheço o despacho de instrução, ninguém conhece até agora, salvo pelo que eu julgo saber, o despacho dos juízes de instrução só vai ser notificado às partes hoje. Portanto, o texto, quero dizer, ontem não... Parece que não havia.
Não devia ter sido no momento? Não.
Podia,
mas não é obrigatório.
Aparentemente parece que não foi. Portanto, será hoje. E, portanto, é verdade que, como muitos advogados alegaram nas televisões, aqui também na Rádio Observador, que ouvimos muitos advogados, que isto é a justiça a funcionar. Ou seja, que os juízes de instrução apenas se limitou a apreciar os indícios numa fase de investigação ainda preliminar. É verdade também que o Ministério Público pode aprofundar a investigação e centrar o objeto da investigação numa parte daquilo tudo, claro, está que é um processo monstruoso já agora também, são muitos processos de licenciamento urbanístico, contratação pública, de obras públicas, bem, tudo isso é formalmente correto, mas nós como jornalistas também temos de nos pôr no papel da opinião pública, temos de nos pôr no papel do cidadão comum. E o que é que as pessoas veem? Vêm o Ministério Público a dizer que existem muitos indícios, a pedir a promoção da prisão preventiva. E depois vem o juiz de instrução criminal a dar razão às defesas e aos arguidos, isso por si só, obviamente, que é normal. Mas o juiz dizer, que eu tenho que ler a frase porque é importante, não existem indícios, muito menos fortes indícios, de que os três arguidos tenham incorrido na prática de um qualquer crime, que lhes venham imputados na promoção do Ministério Público da apresentação de arguido, isto é uma coisa que deixa para as pessoas perplexas, porque... Na prática, repito, o juiz está a dizer que o processo é uma mão cheia de nada. Entretanto, que um governo regional da Madeira, o próprio presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, arguido, foi obrigado a renunciar ao cargo. E, portanto, nós temos, a comunidade tem que percepcionar a justiça como algo previsível, como alguém que pode confiar. E eu, sinceramente, acho que neste momento esta decisão do juiz faz com que o cidadão comum coloque em causa a confiança no Ministério Público, que é o titular da ação penal, que é o representante do Estado, e que nos representa a nós todos, enquanto titular da ação penal, e coloque em causa, fica um pouco colocado em causa a confiança no Ministério Público. Não tenho dúvidas.
E o que é que o Ministério Público pode fazer para evitar isso? Vai apresentar recurso, mas é mais do que isso o que estás a falar.
Não vou por aí. Com certeza que vai apresentar recurso, vamos ver o que é que a relação dirá. Mas o dano já foi feito. Isto é um bocado como a decisão do juiz Ivo Rosa. Quando foi a decisão do juiz Ivo Rosa, nós todos ficamos espantados com aquela apreciação.
Mas,
passado três anos, a relação de Lisboa disse o contrário. Mas o dano já foi feito, não é?
Era diferente. O juiz Ivo Rosa
é diferente,
era
concordo.
A questão das prescrições, não é? Mas estavam lá, que não dizia que não havia...
prescrições, a avaliação da prova também, enfim.
Sim, mas era muito isso, não é? Mas, quer dizer, ele no que escreve, mas, há aquela terrível expressão de cadejar com o cargo, não é?
O Zé Manuel acabou de concordar com uma ganhazinha, agora também vou concordar com uma pessoa que é muito difícil concordar com ela. Mas ainda recentemente estive num debate, estive a moderar, por acaso, foi como moderador, a moderar um debate em que estava presente a Carmo Afonso, que é advogada. E eu discordo em, se calhar, 95% das vezes que a Carmo Afonso opina, eu discordo dela. Mas ela, como advogada, estava a dizer uma coisa que, por acaso, é raro os advogados dizerem, que é, mas não é possível. É verdade que o sistema de justiça deve ter um pluralismo, se tu quiseres, jurisprudencial. Portanto, diferentes pensamentos sobre a forma como a prova é apreciada. O juiz Ivo Rosa dá mais valor à prova direta, outros dão mais valor à prova indireta. Enfim, diferentes correntes de jurisprudência sobre a questão do prato de prescrição do crime de corrupção, com certeza, isso é tudo legítimo. Mas a questão é, quando o sistema admite visões tão antagónicas como aquelas que existiam no Tribunal Central entre o juiz Ivo Rosa e o juiz Carlos Alexandre, que agora, vamos ver, ainda não foram, porque eles ainda não tomaram decisões relevantes, mas vão ser, se calhar, transpostas para a relação de Lisboa, e quando também acontece este caso, que é um juiz de instrução que ainda por cima, e aqui vou criticar o juiz, critico acima de tudo o Ministério Público, não há dúvida nenhuma sobre isso, já o fiz, mas também tenho que criticar o juiz, porque o seu juiz entende que isto é uma mão cheia de nada, porque razão é que não deferiu há 8 dias atrás os pedidos de libertação imediata das defesas. Também não se percebe. Isso é uma mão cheia de nada, porque é verdade que ele tinha que ouvir os arguidos com certeza, e ouviu, eu já estava a ouvi-los, eles estavam a ser ouvidos já há quase 15 dias. Mas se é assim, porquê que não ordenou a libertação mais cedo? Também não se percebe muito bem essa parte e temos que ver a fundamentação que ele utiliza nos despachos para percebermos isso melhor. Mas o meu ponto é, quando um sistema permite visões tão antagónicas, as pessoas também ficam perplexas, por muito que os juristas digam que isto é normal. E a comunidade jurídica, por natureza, é fechada. E, portanto, compreende esses mecanismos e muitas vezes é muito insensível à percepção do cidadão. A proteção, nomeadamente, de confiança de decisão no próprio sistema. Eu acho que essa confiança é muito importante, porque isso é... O que é que pode ser feito? No Ministério Público, acho que tem que ser feito algo que me parece que é óbvio há muito tempo e que também tem muito a ver com o estilo de liderança de Lucília Ligago. E eu aqui também, como já fiz aqui no Contra Corrente e na Rádio Observador muitas vezes, responsabilizo em primeiro lugar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Primeiro-Ministro António Costa, que quiseram mudar, porque quiseram mudar, de Procuradora-Geral da República. Joana Marques Vidal, se calhar, teria evitado, arrisco-me a dizer, teria evitado muitos dos problemas que estamos a ver. Porque acompanhava de perto os processos relevantes e tem esse papel. E Lucília Ligago não tem esse papel. Portanto, nós, em outubro, quando escolhermos um novo Procurador-Geral da República, o poder político, tendo de escolher um Procurador-Geral da República, e a mudança no Ministério Público vai passar por aí, que tenha sensibilidade para as duas coisas. Primeiro, sensibilidade para repor o poder hierárquico no Ministério Público. Tal como aconteceu aqui, tal como aconteceu num influencer, numa parte do processo, este processo devia ter sido escrutinado previamente de forma muito dura pelo diretor do CIAP e pelo próprio gabinete da Procuradoria-Geral da República para evitar este tipo de problemas. E, em segundo lugar, é que isso tem a ver com a pergunta que me estavas a fazer. Tem que ter um Procurador-Geral que imponha uma política de comunicação no Ministério Público. Uma política de comunicação transparente. Que eventualmente tenha um porta-voz. Que quando em momentos-chave como este, dê a cara e explique o que é que aconteceu. Porque se calhar pode haver alguma explicação razoável. Se calhar a culpa, aqui estou a falar teoricamente em abstrato, se calhar a culpa pode ser do juiz, não sei, não faço ideia. Mas nós precisamos de explicações. Sim. Porque realmente estamos perplexos com o que aconteceu ontem.
Ou seja, acabas por estar aqui a propor uma reforma do Ministério Público, mas deve ser o único ator de justiça que precisa de repensar.
Não, lá está. Está. É uma ótima questão. Eu acho que o Ministério Público tem que ser reformado por dentro, mas não precisa de grandes alterações legislativas, que o poder hierárquico existe, faz parte da lei. Avalia um problema com uma diretiva de Lucía Ligago, mas isso é facilmente ultrapassado, não é por aí. Vem outro procurador e imita outra circular se for preciso. Não é essa a questão. Agora, também o sistema de justiça tem aqui um problema de eficiência. Nós ontem ouvimos no debate o Zé Manuel concordar com o Magalhães e Silva, eu concordar com o Carmo Afonso. E agora dizer que quando André Ventura é o único que diz uma coisa razoável, é também mesmo. Estamos aqui a viver tempos perigosos, quer dizer.
Não é
que André Ventura é o único líder político que diz o óbvio, que é não é possível um sistema judicial seja eficiente se há um arguido, um ex-primeiro-ministro que apresenta 40 recursos num processo e impede com isso o seu julgamento. Ou seja, obviamente que o sistema da administração da justiça tem um problema de eficiência também. tem um problema de eficiência muito ligado a essas manobras dilatórias, mas também ao próprio funcionamento do sistema em si. Ainda na semana passada foi apresentado.
Sobre... O André Ventura está a tocar num tema que nós já tocámos aqui algumas vezes, quer saber se mas temos ou não...
Os políticos não.
Os líderes políticos não, porque sabem que é fogo, não é?
Exato.
Que é a questão de saber se temos ou não um sistema muito garantístico. Aliás, a reação impulsiva do Pedro Nuno Santos, dizer vai tirar diretos, depois ele desviou, foi para o outro lado, para o outro ter ido...
Sim, desviou a conversa. Geralmente é o Ventura que desvira a conversa.
Dessa vez foi o Pedro Nuno Santos que desviou a conversa, mas de facto nós temos um sistema que quem o consegue utilizar... levou até aos limites,
nesse debate que estavas a falar, que eu tive com o Manuel Magalhães e Silva, ele por cá disse uma coisa extraordinária, se calhar, não sei se o disse assim de forma tão consciente, mas se calhar terá dito, que foi, ele entende, e vários advogados já começam a entender, a dizer isso publicamente, que a questão dos incidentes processuais, as recusas de juízes, as declarações, as nulidades, que isso tem que ser reformado. Uhum. Isso tem que ser reformado, porque Portugal... é um país, de facto, em relação, comparando com os restantes Estados-membros da União Europeia, é um país que tem realmente regras muito burocráticas, muito formalistas e muito garantísticas. Isto não é,
não é por causa da liberdade e garantia dos cidadãos. É surreal. As juízas que deram a sentença estavam na relação quando lhes foi distribuído aquele caso, e, entretanto, pelo que eu percebi, foram colocadas no tribunal, mas... fizeram o seu trabalho até ao fim. Exato. Não usaram esse argumento para não fazer
o
seu trabalho.
Com a ordem do Conselho Superior.
Sim, com a ordem do Conselho Superior. Mas assim ela acha que, como elas mudaram um tribunal...
Perderam a competência.
Mas, Luís Rosa, citando aqui também, novamente, o André Ventura, que me parece que, quer dizer, em todo este caso está a portar com enorme bom senso, ele declarou à Renascença, não é? Penso que numa entrevista hoje, algo que também me parece ser verdade. É perigoso muitos políticos juntarem-se para pedir a cabeça do Ministério Público. Portanto, do absurdo destes dias que estamos a viver, chega a isto, tu citas Magalhães e Silva, eu estou aqui a citar André Ventura, mas realmente me parece... Ou tu citas Carmo Afonso, não é? José Manuel, que estava de acordo com Magalhães e Silva, e efetivamente é perigoso muitos políticos juntarem-se para pedir a cabeça do Ministério Público.
É verdade, mas o ponto está aí, é que eu acho, e entendo, acho que todos nós se calhar concordamos nesse aspecto. Há uma parte da classe política que quer reformar a justiça para controlá-la. Quer seguir a chamada ideologia Rui Rio. E eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Mas eu também entendo que há uma parte da classe política, não sei aqui dizer qual é que tem maior peso ou menor peso, mas há também uma parte da classe política que tem medo de reformar a justiça para que ela seja eficiente. E isso tem que ser feito. Porque, eu repito, a percepção da confiança dos cidadãos na justiça, no Ministério Público, nos tribunais, no Poder Judicial em si, é muito importante para a nossa democracia. E estes processos, na semana passada, era o que eu ia dizer há pouco, foi apresentado um estudo do Conselho Superior da Magistratura sobre os megaprocessos, em que foi feito um trabalho muito meritório na comarca de Lisboa, que é a comarca mais importante, onde há mais processos, mais megaprocessos. Eram 150 megaprocessos. E foi finalmente encontrada uma estatística que veio-me semelhante àquela que eu estou farto de repeti-la, que é a estatística que foi encontrada em 130 processos, cerca de 130 processos, indica o seguinte, que esses processos, que já transitaram em julgado, demoraram em média 8 anos a transitarem em julgado. Isto é uma estatística oficial do Conselho Superior da Magistratura. Eu estou sempre a falar de mais de 10 anos, porque tem a ver com aqueles casos mais mediáticos que eu acompanho de perto, e nesses são mais de 10 anos. Mas a média de 130 processos é de 8 anos. Também não é uma diferença muito grande. Mas é uma diferença muito grande para a justiça comum, em que esses processos mais comuns, mais banais, demoram entre 1 a 2 anos. E, portanto, tem esta discrepância que eu estou sempre a falar, que as pessoas não percebem. E que o Ventura parece que quer encarar de frente muito bem. Mas acho que o Montenegro e o Pedro Nuno Santos têm que encarar de frente também. E, aliás, o PSD, no seu programa eleitoral, até me surpreendeu, tem ali algumas boas medidas em termos de prevenção, de combate à corrupção, que são importantes. Mas nós, o poder político tem que enfrentar isto, portanto, respondendo à tua pergunta. Não é só o Ministério Público. Não é só o Ministério Público, é o mal da fita, como os advogados estão constantemente a dizer. Não, o sistema de justiça é pouco eficiente. A Operação Marquês está aí para demonstrar. O processo começou há 10 anos, Sócrates nem sequer foi julgado. E o Universo Espírito Santo vai provar também até a exaustão. Eu, nesta conferência do Conselho Superior da Magistratura sobre megaprocessos, que eu fui orador, eu terminei a minha comunicação com o seguinte, com um trabalho que eu publiquei aqui no Observador em abril de 2021. Em abril de 2021, na ressaca da decisão do juiz Ivo Rosa, eu tentei antecipar, tentei criar um modelo para tentar, especulando, é uma coisa especulativa, obviamente, mas assumidamente especulativa, tentei perceber as fases processuais destes processos todos mediáticos, qual era o tempo que cada fase demorava. E tentei criar um modelo para tentar antecipar quando é que a Operação Marquês vai ser concluída.
Uhum.
E eu publiquei um trabalho em que temos no título 2036. E eu disse isso à plateia nessa conferência. Ficou toda a gente, era composto essencialmente por juízes, ficou toda a gente boca aberta. É verdade. Entre 2032 e 2036, por este andar da carruagem, é quando a Operação Marquês vai ser concluída. Isso não faz sentido nenhum. Nós temos que combater isso.
Estamos a falar de 21 anos, 21. Ou 22 anos, relativamente ao momento em que foi feita a primeira detenção.
Os prazos de prescrição permitem. A relação de Lisboa confirmou a minha conta, 2021, que era os prazos de prescrição da corrupção era 2032, mas depois o crime que tem o maior prazo prescricional é o branqueamento de capitais. E vai até 2036.
Portanto, ainda está dentro das previsões e arrisca estar a acertar.
Não é normal, não faz sentido e o poder político nem tem que encarar isto de frente.
Luís, estamos aqui a partir deste caso da Madeira. A Operação Influencer é também muito, muito recente. É comparável? Isto é semelhante ou é diferente?
Não, eu acho que são casos diferentes. Eu aqui estou orgulhosamente em minoria, mas acho que são casos diferentes. Explico facilmente a Operação Influencer, os juízes de instrução criminal. Não disse que aquilo era uma mão cheia de nada, ao contrário do que muitos comentadores dizem. Não é verdade. Os juízes de instrução criminal, se está escrito no despacho, entendem ao grosso modo que 50% daqueles factos, nomeadamente o crime de tráfico de influências, que é o principal, estavam fortemente indiciados. E disse que os restantes 50% não estavam fortemente indiciados, mas mesmo nesses 50%, o juiz disse uma coisa muito importante. Disse que esses factos têm de ser investigados. Os que não estavam suficientemente indiciados. Ele legitimou, na prática, a existência daquela investigação. Na prática, foi isso que os juízes são frescos. E, portanto, e aliás, depois as novidades que eu depois escrevi sobre o crime de prevaricação que é imputado António Costa, reforçam a ideia de que aquele processo, obviamente, que tem pernas para andar. E, portanto, eu não acho nada que a Operação Influencer seja comparável a esta questão da Madeira. Obviamente é comparável na questão das consequências políticas, sim. Com certeza que sim. Mas este caso da Madeira, repito, o que deixa perplexo é que o juiz diz que não há indícios de nada.
Portanto, destrói mesmo a investigação.
Destrói. Obviamente que não é uma visão, é importante fazer esta pedagogia. O juiz não tem poder para arquivar o processo. O processo é do Ministério Público, é o Ministério
Ainda
Público que manda no processo,
disso.
Manda na fase de inquérito e que vai determinar para que lado é que vai a investigação. O juiz limitou-se a avaliar porque foi chamado ao processo pelo Ministério Público. E a opinião, a visão do juiz não vincula o Ministério Público, não obriga a que o processo seja arquivado, não obriga só que aquelas pessoas foram libertadas, que isso é um poder que o juiz tem. Agora, não é mais do que isso.
Já agora, Luís, o que é que se sabe sobre este juiz de instrução?
Bem, eu tenho todo o cuidado em ter uma visão sempre factual e portanto, eu estou a tentar confirmar muita informação, há muita informação que está a circular neste momento sobre este juiz de instrução. Que se chama Jorge Bernardes Melo, é bom sabermos o nome das pessoas, porque mesmo os advogados gostam muito que não se saiba os nomes dos juízes, não se saiba os nomes dos procuradores. Não, é importante saber os nomes. Da parte do Ministério Público, a coordenadora da secção de corrupção do TCIAP, que é titular também deste inquérito, que é a principal procuradora do caso, chama-se Rita Madeira, chama-se Procuradora Rita Madeira. E os juízes de instrução chama-se juiz Jorge Bernardes Melo. É um juiz muito desconhecido. É a primeira vez que eu, por exemplo, em processos de crime económico ou financeiro, tenho aqui um contacto com a decisão deste juiz. Não, já conheci algum, porque já me falaram do percurso do juiz. Teve aqui em algumas comarcas aqui na Grande Lisboa. Foi para uma comarca, teve alegadamente algumas situações de averiguação disciplinar. Foi para uma comarca mais do interior e agora voltou para o Tribunal Central de Instrução Criminal. O que eu me parece, e como não tenho as coisas confirmadas, não quero estar a comentar muito, mas o que me parece é que o juiz também tem que explicar uma parte da questão, que eu ainda há pouco estava a dizer. É que também há aqui uma decisão do juiz que também não é muito compreensível. Porque a razão é que o juiz de instrução, se entendia que isto era uma mão cheia de nada, há uma semana não deferiu os requerimentos das defesas para libertar de imediato os arguidos. As defesas insistiram nesse ponto e o juiz recusou. E não se percebe muito bem porquê. Portanto, este juiz também está aqui sobre escrutínio e temos que perceber melhor e de forma mais profunda a avaliação que ele fez dos indícios.
Sim. Agora, Luís, no minuto, próximos passos no processo.
Bem, vamos ter ver o recurso do Ministério Público. o recurso do Ministério Público se vai ser, como é que vai ser analisado na relação de Lisboa. Eu não gosto nada de antipatias judiciais, como sabes, mas não prevejo grande sucesso. Lá está. Se for como aconteceu com o juiz Iverrado, vamos voltar a ficar perplexos novamente. E aí o foco vai ficar no lado do juiz de instrução, não é? Mas como é que foi possível o juiz de instrução tomar aquela decisão contra a relação de Lisboa? Acha que se calhar há aqui fundamento. Bem, vamos ver, vamos esperar para ver a decisão da relação de Lisboa. Agora, o que me parece que o Ministério Público tem aqui uma decisão a tomar, acho que é melhor carregar no botão da pausa e repensar bem o processo. Não só porque o processo, de facto, os três processos, são três processos que estão aqui em causa, são gigantescos. O número de processos de obras públicas, licenciamento urbanístico, contratação pública, são números, o número de dossiês é muito elevado, como também o que é que vai fazer com Miguel Albuquerque.
Uhum.
Porque o que estava previsto era que Miguel Albuquerque, já é arguído, fosse interrogado, passado não muito pouco tempo. Será que o Ministério Público vai interrogar Miguel Albuquerque? Ou se fosse o Ministério Público, carregava no botão da pausa e pensava bem, porque teve aqui uma derrota muito forte, e acho que é melhor pensar bem o que é que vai fazer a seguir.
Luís, obrigada pelas explicações e pela forma como colocaste aqui esta situação que provocou muita perplexidade, de facto. Ontem estamos a discuti-la e o impacto que isto tem até na imagem da justiça. Vamos continuar com o debate na segunda parte do Contra Corrente, depois de uma pausa. Até já.
Segunda parte do Contracorrente, hoje estamos a debater a atuação do Ministério Público, contamos com a sua opinião, liga até ao meio-dia, o número de telefone é o habitual 910024185.
E quem nos segue já há algum tempo sabe que Helena Matos, quando fala da Operação Marquês, diz que é uma questão de regime.
Sim, claro.
Isto também fragiliza o regime.
É claro que fragiliza, quer dizer, aquilo que está aqui em causa é exatamente o mesmo que aconteceu até a determinada altura, enquanto Portugal... Fazia operações militares em África, umas eram guerra, outras apenas operações militares, e que era a dificuldade, muitas vezes, de justificar o que estava a acontecer, não é? Mesmo as pessoas que achavam que se tinham defender populações, isso é mas podemos transferir da situação portuguesa para qualquer outro país que tem de proceder a operações militares ou quando acontecem determinadas operações policiais que nós sabemos necessárias e de repente somos confrontados com circunstâncias e com factos que nos levam a ter de concluir que é claro que aconteceu alguma coisa que não devia ter acontecido. E, portanto, é um pouco quando não é o problema de ficar mal na fotografia ou de se fazer uma investigação ou uma coisa desse género, é percebermos que aquilo que são os pilares do funcionamento normal das instituições acabam a ter comportamentos que comprometem esse seu papel e acabam a favorecer e a promover o discurso daqueles que, é claro, que têm como grande objetivo corroer e degradar o regime. É curioso porque quando esta operação teve lugar, nós tivemos declarações de duas pessoas, elas são diferentes. Foram diferentes enquanto ocuparam o mesmo cargo, foi o cargo de Procurador-Geral da República. Foram diferentes na forma de atuar, são diferentes até na forma de pensar e de feitio também diferente. Estou a referir-me claramente a Cunha Rodrigues e Souto Moura, mas eles têm ambos experiência do cargo. Souto Moura foi mais cauteloso, disse que não criticava, mas que se mostrava surpreendido com os moldes em que a operação tinha decorrido, nomeadamente havia aqui a questão, por um lado, da violação do segredo de justiça, por outro lado, esta deslocação de 300 agentes para a Madeira. Havia nesse cenário, para Souto Moura, algo que ele não criticava, porque, claro, dizia até que não tinha, e ele disse na entrevista também à Renascença, que ele não queria responder sobre o assunto, para lá declarar surpreendido, porque isso era criticar a atuação da Procuradoria e isso eu não quero fazer. Pronto. E ele diz, não posso dizer que não fiquei surpreendido. Realmente, sim, ele diz que ficou surpreendido e ficou por aí. Já Cunha Rodrigues, que foi, também foi Procurador-Geral da República, aliás, entre 1984 e 2000, e ele diz algo de... é muito mais direto na forma como aborda a questão e diz mesmo que se ainda fosse Procurador-Geral da República, José Cunha Rodrigues nunca teria permitido o envio de mais de 200 elementos da PJ para a Madeira num avião militar para as buscas. Portanto, temos aqui as declarações destas pessoas, têm uma experiência. Não estou a dizer que têm razão, mas estou a dizer que desde o início esta operação começou a gerar algumas dúvidas pelo seu nível de aparato, por todo um conjunto de questões. As pessoas têm de vir para Lisboa. Portanto, há aqui logo uma série de questões que foram suscitadas. Portanto, quando nós agora temos esta decisão, a mim não me choca que as pessoas tenham sido postas em liberdade. Sim, choca-me que tenham estado detidas tantos dias. Nós sabemos, e por isso é importante que exista ao longo de todo o processo, que pode transformar um cidadão comum num acusado. Tem de haver todo um conjunto de possibilidades de repensar o processo, de fases, de etapas, tudo isso, porque quando um de nós deixa de ser um cidadão que faz coisas bem, que faz coisas mal, que faz disparates, não sei o quê, mas para se transformar num acusado, há toda uma alteração das suas circunstâncias de vida e daqueles que o rodeiam, seja uma personalidade pública, seja uma personalidade privada. Aliás, essa é uma das perguntas que eu me tenho feito. Bem, mas quantas vezes é que alguém terá ficado 20 dias à espera de ser interrogado? Alguém que não tem esta visibilidade, que não tem estes advogados de nome sonante, quantos dias é que pode acontecer? Luís, pode, já agora pergunto, porque tu sabes disto muito mais que nós, pelo menos do que eu, não estou a englobar o outro.
É assim, não te consigo dar uma resposta com rigor, teria que pesquisar também. Vou só dar um exemplo comparável. Por exemplo, na Operação Marquês, Sócrates e Castro Santos Silva não tiveram 21 dias à espera. Uhum. Foi um pouco menos. E era, não deixava de ser um processo também igualmente complexo. Uhum. Não é? Uhum. Houve ali um problema. A questão dos 21 dias também tem várias razões. Já agora, muito rapidamente, a questão da greve dos oficiais de justiça. Sim. A questão de falta à prova, isso já é um problema de desorganização do próprio Tribunal e do próprio Ministério Público. Outras, o Ministério Público e o Tribunal deviam ter preparado este interrogatório com mais antecedência, coisa que nem sempre acontece. Isso também demonstra respeito pelas pessoas e pela dignidade humana se as pessoas forem organizadas e prepararem as coisas antecipadamente. Mas houve várias razões para estes 21 dias. Mas não, em processos mediáticos, eu não me recordo de um processo que tenha demorado tanto tempo para que existissem medidas de coação.
Sim, se bem que advogados que temos entrevistado nos últimos dias aqui na Rádio Observador têm dito que já aconteceu, noutros casos não mediáticos.
Não mediáticos.
Mas não,
é capaz de ter acontecido. Eu não te consigo dar aqui. Sim. Já sabes que a minha atenção jornalística
está
virada pelos processos mediáticos.
Agora, em termos de regime, isto é complicado. E é complicado porquê? Porque nós precisamos de acreditar que a justiça funciona. A justiça é como o papel moeda. Nós, aliás, ontem falávamos aqui dos símbolos, não há maior símbolo que o papel moeda. Nós olhamos para um papel que tem lá escrito um algarismo e achamos que aquilo representa um determinado valor. Mas é uma coisa meramente arbitrária, não é? E simbólica. E nós, a partir do momento em que as pessoas deixam de acreditar no valor do papel-moeda, ou sobretudo, não é na questão tanto do papel-moeda, mas deixam de acreditar que o banco lhes pode pagar, nós sabemos o que é que acontece logo nesse dia, não é? É a chamada corrida aos bancos. Portanto, nós precisamos de acreditar que funciona. Porque se perdermos essa confiança, o sistema desmorona. E, portanto, não há... As ditaduras podem funcionar com... Aliás, falarmos de justiça independente nas ditaduras é complicado, mas esse não é um problema das ditaduras. Agora, não há democracia sem confiança no sistema de justiça. Pode não se confiar no crescimento da economia, pode não se confiar no acerto ou no desacerto dos projetos que estão a ser escolhidos para o país. Agora, se não se confiar na justiça, não há democracia. Quer dizer, é assim, tal como não há sistema bancário, se nós não acreditarmos que os bancos nos vão entregar, se nós formos lá levantar o nosso dinheiro, que eles nos entregam. Portanto, esta é uma questão básica. Básica. E depois, lamento ter de voltar a esta referência, mas realmente André Ventura tem razão. Quando vários políticos começam a ter como objetivo pedir a cabeça do Ministério Público, isto não é uma boa notícia. Não é mesmo uma boa notícia. Logo, quando nós vemos o Ministério Público fragilizado, e é óbvio que ele hoje está fragilizado, isto deixa ficar aquela sensação quando nós engolimos em seco. Porque eu pessoalmente vejo sempre com muita inquietação quando se vem pedir a admissão de quem está da procuradora, mas pode também ter sido um procurador. Lembro perfeitamente quando se pediu a admissão de Souto Moura, não é? Do então procurador de Souto Moura, e isso...
Como lhe chamava o...
Eduardo Prado Coelho.
O
Eduardo, que era uma pessoa afável, e de repente aquilo transtornou muitas cabeças das pessoas, não é? E, portanto, pedir admissão de um procurador, na minha opinião, é muito mais complicado que pedir admissão de um primeiro-ministro. Porque a pedir admissão de um primeiro-ministro faz parte do jogo.
Sim.
Agora, quando se pede admissão de um procurador...
Porque nós, sobre o procurador, sabemos muito pouco. Nós sabemos aquilo que é público, mas há muita coisa que se passa e que não pode ser público, portanto, em segredo de justiça, claro. E nós não conhecemos. E, portanto, e quando os procuradores começam a preocupar-se, sobretudo, com a sua imagem pública, a coisa é que fica complicada.
Pois, e, portanto, daí a forma como uma das pessoas que eu aqui referi, que vinha Rodrigues, não é? Tinha quase que uma armadura à sua volta, não é? Também os tempos eram outros, mas enfim... Logo, aqui nós temos uma questão de regime. E eu vejo com preocupação quando se começa a vir quando nós temos de falar sobre justiça, a questão da justiça, porque de facto é isso mesmo. Ou seja, a independência do Ministério Público é fundamental para que exista a democracia. Agora, quando nós vemos o próprio Ministério Público pôr-se em causa, a autoagredir-se desta forma, temos de facto razões para começarmos a ficar muito preocupados. E quanto a discutir-se a justiça nesta campanha eleitoral, tendo em conta o tempo com que ela já vai, o que tem estado a acontecer, talvez seja melhor que eles não comecem agora.
Porquê?
Porquê? Porque acho que ia ser uma espécie de acerto de contas entre políticos e justiça. Portanto, eu acho que, tudo isto pode ter influenciado as eleições, mas pode influenciar para bem, pode influenciar para mal, não interessa. Sim, temos de discutir os procedimentos da justiça, mas temos de ter muito cuidado, na minha opinião, politicamente falando, com a conversa sobre... Temos de reformar, porque onde eles dizem reformar, eu ouço intervir. E prefiro um Ministério Público ensandecido em alguns dias, porque no fim e no limite, porque eu acredito na justiça, há a possibilidade de repor as coisas. Preferia mil vezes que isto nunca tivesse acontecido, preferia mil vezes não ter visto aquela operação, parecia assim uma coisa, uma operação assim numa ilha qualquer da América Latina, naqueles moldes, naquele procedimento, mas os processos de justiça permitem, apesar de tudo, repor a justiça.
É um seu check and balance.
Exatamente. Portanto, vai haver e no fim a nossa justiça é mais justa que injusta. Logo, acho que temos de ter muito cuidado com aquilo que vai ser feito, e porque tenho a certeza que vai ser feito e vai ser, com a chamada reforma da justiça. Por fim, esta procuradora penso que estará no termo este ano,
termina em outubro.
Termina em outubro, e eu acho que é mais importante saber quem vai ocupar o cargo de Procurador-Geral da República do que, por exemplo, se calhar, certamente, quem vai ser ministro, ou tal, em termos de regime, até do que provavelmente quem vai ser primeiro-ministro.
Eu agora não tenho dúvida nenhuma que seja quem for o primeiro-ministro, de facto, e ao contrário do que António Costa fez, vai dar muita importância à pessoa que vai escolher. Porque António Costa limitou-se a confiar na Ministra da Justiça, Francisca Van Dunham, e escolheu, lá está, seguiu aquele perfil ultra discreto. E Marcelo Rebelo de Sousa, porque também por maioria de razão, também vai dar muita atenção, mas também Marcelo já tinha dado, porque naquilo que eu sei, acho que Marcelo é capaz de ter mais responsabilidade na queda de Joana Marques Fidalgo do que propriamente António Costa.
Luís, queres fazer ainda uma curta referência antes do nosso próximo convidado?
Eu vou dar um outro exemplo da questão da diferença de avaliação, ou de dois pés e duas medidas, se tu quiseres, quando nós temos um arguído com peso social, económico e político, e um arguído comum. Por exemplo, a questão do Alzheimer, que é uma questão fundamental nas sociedades de hoje, nas doenças neurodegenerativas, que é uma realidade da nossa sociedade e que se vai agravar. Nós temos visto uma atenção sobre a questão de Ricardo Salgado, que é muito importante, mas atenção a uma coisa, que é, há pessoas... Isto é a informação que me é dada por juízes, por procuradores e por advogados também. Há pessoas com doenças neurodegenerativas que estão detidas.
Sim.
E têm uma situação semelhante à de Ricardo Salgado. Ou seja, estavam sãs quando cometeram os crimes, foram investigadas, foram acusadas, foram julgadas, foram condenadas e entraram no estabelecimento prisional. O que nós temos visto, e vou ser muito rápido, Carla, é que a defesa de Ricardo Salgado, em primeiro lugar, exige uma coisa que a lei portuguesa não permite, que é o facto do arguido ter uma doença de Alzheimer, que tem, isso já está assento, não permite arquivar o processo. A lei não permite nada disso. E a defesa está a tentar criar uma jurisprudência, e tem todo o direito de tentar criá-la. Mas a lei portuguesa e a jurisprudência portuguesa não admitem isso. O Ricardo Salgado estava são no momento dos crimes e vai ser julgado até ao fim. E quando chegarmos à parte, que é, e vamos chegar mais rapidamente do que pensamos, se calhar ainda este ano, à parte do trânsito em julgado uma pena de prisão efetiva, neste caso o que está em cima da mesa são 8 anos por 3 crimes de abuso de confiança, essa pena deve transitar em julgado ainda este ano, vamos ver se o nosso sistema de justiça trata todos por igual. Porque se Ricardo Salgado vai ter depois alvo de uma nova perícia no Instituto de Medicina Legal, se tiver consciência do sentido da pena, tiver consciência de que foi condenado, Ricardo Salgado tem de entrar no estabelecimento prisional, independentemente dos seus advogados terem influência na comunicação social e de haver articulistas que não estudam as coisas e falam no espaço público sem sequer comentarem se informarem sobre o que é que estão a comentar, vai ter que entrar, porque a justiça é igual para todos.
Sim, e portanto, numa justiça igual para todos... Há pessoas com doença de Alzheimer ou com doenças neurodegenerativas
que estão
a cumprir pena de prisão.
Estão a cumprir pena em estabelecimento prisional ou estão a cumprir pena num hospital de prisão. E o que nós vamos assistir, provavelmente, é que vai haver uma comoção, se calhar de uma parte da comunicação social, para que Ricardo Salgado vá cumprir a pena em casa. A única coisa que eu estou a dizer é o seguinte, eu não estou aqui a tomar partido de nada, estou só a dizer o seguinte, se a justiça portuguesa entende que a lei permite isso, que uma pessoa que tem uma doença, atenção que a doença de Alzheimer tem várias fases, não é? Tem várias fases de envolvimento, ok? Não é só, bem, tem doença de Alzheimer, não, tem várias fases de envolvimento. E se a fase de envolvimento da doença de Ricardo Salgado, no momento em que a pena transitar em julgado, permitir, e de acordo com as regras iguais para todos, que ele tenha que entrar num estabelecimento prisional, isso vai ter que acontecer.
Sim. Enfim, é mais um caso, mas que mostra como é importante discutir a justiça, e foi nesse sentido também que convidámos para estar connosco, e está ao telefone o advogado Paulo Saragossa da Mata. Bom dia, obrigada Paulo Saragossa da Mata por mais uma vez se juntar
aqui esta
discussão sobre o caso da Madeira e a decisão tomada ontem pelo juiz de instrução. Abala a confiança na justiça ou é só a justiça a funcionar? Como é que o vê?
Bom dia para si, para todo o auditório, para o Luís Rosa que aí está. Eu já ontem manifestei a minha opinião, acho que não há nada de errado. É normal que nem todas as promoções de uma parte, embora esta parte seja uma parte especialmente importante, que é o Ministério Público, dizia eu que não é expectável que todas as promoções de uma parte tenham que ser deferidas por um juiz, nem que todas as posições da outra parte tenham que ser indeferidas. É perfeitamente normal que a decisão do juiz possa ser de não concordância com o Ministério Público.
Sim, isso é normal.
Esta parte. Agora, é normal haver 21 dias de detenção? Não, não é normal. Aliás, é ilegal. Há maneiras de resolver o problema dentro do próprio sistema legislado? Há. Não foram usadas. Poderiam ter sido. Acho que aqui ninguém esteve bem em Monsenhor. Desde logo, porque à partida, o próprio partir para uma detenção pressupõe sempre a existência de situações que levem a que a pessoa que queremos ouvir a interrogatório, para lhe ser aplicada uma medida de coação, em princípio não cumprirá essa notificação. Podia ser notificado para em 24 horas se apresentar no TSIC em Lisboa, ou em 48 horas. Ou seja, há aqui muitas situações. Parece-me que esta comoção nacional de uma derrota do Ministério Público, de uma vitória dos juízes, isto não funciona assim. O juiz não compete com o Ministério Público. O Ministério Público não tem derrotas. O Ministério Público defende o Estado. Defende o Estado de Direito. Portanto, o Ministério Público propõe. Um juiz acha que tem razão? Muito bem. Outro juiz acha que não tem razão. Pode recorrer para o Tribunal da Relação, que lhe pode dar razão ou não.
Claro, mas Paulo Saragossa da Mata, é normal que um juiz de instrução se pronuncie sobre os indícios recolhidos contra os arguídos? Nesta fase do processo, o que ele deveria avaliar não é as condições de eles estarem ou não em liberdade?
Não, não, não. Para fazer uma busca, tem que haver indícios da prática de um crime. Para aplicar uma medida de coação, tem que haver fortes indícios da prática de um crime. Está escrito na lei, não há dúvida nenhuma do que estou a dizer. Não é preciso ser criativo. Está escrito na lei. Logo, não faz nenhum sentido dizer que houve aqui um problema magno, porque entre indícios e fortes indícios há uma grande diferença. Pode haver indícios para fazer uma busca e não haver indícios para proceder à aplicação de uma medida de coação, porque têm que ser fortes. Também não é porque há indícios que se acusa.
Mas Paulo, mas o juiz diz que não há um indício.
Vamos supor que
haviam 100, ele diz que não há um.
Eu não li a decisão. Estou a dizer o que diz a lei. Se o juiz diz que não há
nenhum indício... Eu li uma parte da decisão, por isso é que estou a fazer esta afirmação.
Mas pronto, vamos dar de barato que sim. Se o juiz diz que não há nenhum indício da prática de crime naquilo que lhe está presente, ele não fez uma declaração. Se o juiz não fez uma declaração a dizer estes homens são santos e nunca praticaram nenhum crime na vida. Não é isso que está lá dito. Mesmo que diga isso, diz, aqui neste sítio, este momento, a esta hora, com estas evidências, para mim não há nenhum indício da prática de crime. O que a mim não me choca. Eu já ontem disse isso, aliás o Luís estava comigo nesse comentário, o que há é 16 anos, e 16 anos é metade da minha vida profissional, em que todas as promoções do Ministério Público em casos mediáticos eram deferidas por um juiz que se arrimava à decisão, à motivação do Ministério Público. 16 anos! Isto sim, foram 16 anos em que a justiça não funcionou regularmente. Porque todas as promoções do Ministério Público eram deferidas, os requerimentos dos arguídos eram, em 90% dos casos, ou 95% ou 99%, que não há estatística, indeferidos. Eu próprio, em veridíssimos processos que tive, que são públicos, lembro-me de ter um requerimento deferido. Um requerimento, não é um processo. É um requerimento em 16 anos. Portanto, significaria que o Ministério Público teria sempre razão e o arguído nunca teria razão. Ora, isso não é normal. Porque tal como os advogados não são super-homens, os procuradores também não são e os juízes também não são. Eu não estou a elogiar o trabalho do senhor juiz na medida em que acho que não deveria ter mantido por 21 dias uma detenção. Acho que não devia. Devia ter devolvido as pessoas à liberdade o mais cedo possível. E pelo menos na data em que diz que vai preferir uma decisão instrutória, portanto já tem uma convicção mais ou menos formada, e os manda regressar aos cárceres. Isso, portanto, não estou a fazer um elogio, não estou a desculpar ninguém, nem estou a criticar ninguém de um ponto de vista social. Estou só a dizer, juridicamente não leio as coisas assim.
Certo. Mas existe, e claro, aliás, por isso mesmo estamos a ter estes debates, existe uma percepção pública de que algo não correu bem e que há aqui algumas contradições. É preciso haver explicações por parte do Ministério Público, da Procuradoria, sobre isto que aconteceu? Estamos aqui com uma comoção, peço, faz lembrar a declaração de Ivo Rosa, no juiz Ivo Rosa, na declaração do processo Marquês, em que... Enfim, a maioria do público parece não entender o que aconteceu.
Claro, obviamente que sim. Repare, boa parte desta comoção pública depende também da espetacularidade, do espalhafato que é feito nos momentos iniciais. É natural que se nós anunciemos ao público, urbi et orbi, temos aqui um crime nunca visto, praticado por pessoas, os indícios são fortes. Por isso é que vamos pedir uma prisão preventiva. Todos esperamos que haja sangue no circo. Ora, é natural que há aqui algo que não funcionou bem. Eu até diria mesmo mais. Este caso e outros que o antecederam mostram que há muitas coisas que não funcionam bem, mas isso é da humanidade, da nossa atividade.
Já agora, deixas-me colocar uma pergunta enquanto eu, enquanto jornalista, e tu, proeminente jurista da comunidade jurídica nacional, que é o seguinte. O juiz de instrução criminal, que é o mesmo juiz de instrução criminal que agora libertou os arguidos dizendo que não há um indício, foi o mesmo juiz de instrução criminal que passou mandados de busca domiciliária, porque ele é titular dos autos no Tribunal Central de Instrução Criminal. O mesmo juiz é exatamente a mesma pessoa.
Certo. Isto, para não, ti... Não me choca.
Não te choca.
Não me choca.
Porquê?
E vou tentar
Explica-me.
Dizer de uma forma simples para que se perceba. Quando os indícios
fazer pedagogia.
Eu estou a tentar isso desde ontem, porque convém não pôr a justiça toda em causa por causa de uma decisão. É muito simples. Quando os indícios são levados a um juiz por uma das partes, o juiz fica com uma convicção. A partir do momento em que o juiz tem acesso aos contraindícios, às declarações dos arguídos, à própria prova que seja trazida, que é meramente liminar, por parte dos defensores, a sua convicção altera-se. Eu dou um exemplo que toda a gente vai perceber. Em justiça civil, um vizinho queixa-se do outro porque está a haver obras. E o que é que ele faz? Um embargo de obra ao vizinho. E como vai ao tribunal e pode ser decretado sem ser ouvido à parte contrária, o juiz decreta o embargo à obra. Depois vem o homem que faz a obra, o vizinho que faz a obra, e diz, olha, tenho aqui até uma licença camarária, está tudo correto. E o que é que o juiz faz? Então, aí, na decisão da ação, daquela própria ação, ou numa ação principal que lhe suceda, vai dizer, não, aqui houve um engano, não devia ter sido embargado. Isto acontece diariamente, eu diria centenas de vezes em todo o país, e não causa comoção nenhuma. A comoção que causa aqui é porque uma das partes é o Ministério Público. E a segunda comoção é porque está a acontecer o que nunca ninguém viu.
Certo, mas o indício contraditado não deixa de ter indício,
sim,
não é?
Mas Paulo Sarabás...
O problema é que o juiz diz que não há nenhum indício.
Não, Luís.
Já vamos aqui para uma conversa demasiado pormenorizada.
Sim, sim, muito técnica já.
Mas Paulo Saragossa da Massa, bom dia, daqui Helena Matos. O problema é que nós não estamos a falar das obras na cozinha. Nós estamos a falar de entradas do Ministério Público e da atuação do Ministério Público, para já com enormes estardalhaços e espectacularidade. E por outro lado, não é para ver as obras da nossa cozinha. É na casa, é na residência oficial do Primeiro-Ministro num dos casos, é na Madeira, em vários locais de
a
pessoas.
A
casa de Miguel Albuquerque, por exemplo, e pessoas que tinham cargos políticos. Não é que essas pessoas sejam mais importantes do que a pessoa que quer fazer obras na cozinha, mas a questão é que houve pessoas que tinham sido eleitas que se demitiram e portanto, as obras na cozinha ficam assim suspensas e continua-se, é mais um dia que se come no restaurante ou na casa da mãe. Agora, aqui o que temos é a interferência no próprio funcionamento da democracia e por isso é normal, na minha opinião, que se exija que essa intervenção seja bem fundamentada. Eu não ponho em causa que o Ministério Público possa ir à casa de quem quer que seja, a qualquer local, e defendo que o possa fazer, nos modos em que o entender, mas exijo que essa, espero e acredito, preciso de acreditar, que essas operações estão bem fundamentadas, porque senão...
Mas, Helena, mas eu se calhar fiz-me perceber mal. Eu só estava a justificar a comoção por força da decisão ser distinta.
Uhum.
Ou seja, o problema de ser distinta. Analisando até o efeito político, social e político de toda esta operação, acho que a Helena tem toda a razão. Ou seja, houve uma avaliação que pode não ter sido a mais correta.
Mas do próprio juiz também.
Não, ambas podem não ter sido corretas, obviamente. Então, quando eu faço um requerimento em nome de um dos meus arguidos, eu estou convicto que tenho razão, mas posso não ter. E, portanto, há que admitir que o Ministério Público, até porque é exigir demasiado ao Ministério Público ou a qualquer ser humano, que nunca falhe. Eu compreendo é que teve consequências tão vistosas, tão importantes a nível da democracia, que realmente poderemos perguntar o que é que terá levado a uma visão que se calhar não foi bem pensada. Mas isso são questões que eu acho que o Ministério Público fará essa reflexão. vamos ver, eu já ontem disse isto, eu respeito imensíssimas instituições e sairia da minha regra se dissesse que não respeitava o Ministério Público. Eu respeito muitíssimo o Ministério Público. É um órgão essencial à defesa do Estado e à nossa defesa de cada um de nós. Mas são homens e mulheres, exatamente iguais a nós, que podem analisar de uma maneira ou de outra. Que deve haver explicações, como me perguntavam há pouco, deve haver explicações. Eu acho que, eu diria, todos os órgãos do Estado e a administração pública têm um dever de comunicar e de explicar o que está a fazer e de dar, porque é perante os cidadãos que se legitima. E, portanto, se somos nós os titulares do poder soberano, perante nós tem que se legitimar. Agora, sabemos que, tradicionalmente, a Procuradoria-Geral da República não é propriamente muito comunicativa. Diria que é uma tradição também, que terá que ser mudada. Eu lembro, por exemplo, que ainda ontem foi notícia a condenação à pena efetiva do presidente Sarkozy, de França. Quando foi a detenção, foi bastante espetacular, eu lembro-me das imagens na altura. Correu tudo certo, no sentido de que não foi posta em causa a pretensão do Ministério Público do início até ao fim. Mas temos muitos casos em que a pretensão do Ministério Público não foi colhida até ao fim, o que faz todo o sentido, não é? O que faz todo o sentido. Lembremos o caso, por exemplo, do ex-ministro Dr. Macedo, não é? Que também foi bastante espetacular e depois foi não só foi absolvido, como depois até foi confirmada a decisão num tribunal de relação. O Ministério Público fez tudo errado? Não fez, teve uma leitura.
Ó, meu caro, eu já te ouvi a criticar o Ministério Público por causa dessa questão de Miguel Macedo. Então todos os advogados e políticos estão sempre a falar do caso de Miguel Macedo para mostrar a incompetência do Ministério Público.
Eu nunca chamei incompetente a nenhum Procurador da República na minha vida.
Não estou a dizer que tu chamaste. Estou a dizer que foste muito crítico e deste esse caso como exemplo. É que eu estou a dizer.
Fui crítico, claro, e fui crítico porque há que criticar. Agora temos que dizer assim, há uma crítica...
Realmente, desde ontem, todos os advogados dizem que é normal, mas quando é uma vitória do Ministério Público já não é normal.
Pronto,
aí há alguma falta de coerência, digo eu.
Não há falta de coerência nenhuma, não temos tempo aqui para a nossa discussão, mas eu vou só dizer uma coisa. Vou só dizer uma coisa muito simples sobre este tema, que eu acho que é muito importante. Não se deve utilizar, aqui esta interjeição, que não foi sem querer, mas não se deve utilizar uma derrota ou uma vitória do Ministério Público. O Ministério Público não tem vitórias, não tem derrotas. O Ministério Público deve pautar-se por defender a lei. E quando eu critico uma atuação do Ministério Público, é porque entendo que a atuação que está a defender não é compatível ou com as normas ou com os princípios. E isso continuarei a criticar sempre, como critico colegas advogados, como critico juízes, como critico políticos quando praticam ilegalidades. Agora, ao falar de Sarkozy, queria dar uma ideia. Isto não acontece só em Portugal. Isto acontece em vários países, aliás, em países democráticos.
O que é que não acontece em Portugal?
Não, isto acontece em Portugal e em todos os países. Okay. Estou a dizer, ou seja, e também sabemos um bocadinho que há aqui uma outra, um outro...
Mas também temos, políticos condenados e a cumprir penas de prisão.
Claro que sim, em muitos países há, mas é essa que é a normalidade. O que eu não gosto é de ouvir dizer vitória do Ministério Público, derrota do Ministério Público. Uhum. Porque também isso é fruto dos últimos 16 anos.
Já aderiste à ideologia Rui Patrício, pronto.
Bom, estamos aqui já num mini-debate.
Sim.
Paulo Saragossa da Mata, muito obrigada por ter estado no Contra Corrente, um bom dia.
E peço desculpa pela parte do debate, mas é...
Não, mas é saudável, é claro que sim.
Isto é um programa-debate, isto é um programa-debate.
A ideia foi mesmo essa, foi ótimo, obrigada. Um bom dia, obrigada, Paulo Saragossa da Mata. E, aliás, junta-se agora um ouvinte que foi oficial de justiça durante 40 anos e, portanto, se calhar o debate, e esperemos que sim, que continue. É Maria Alves, que está ligada de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Muito obrigada por me terem dado esta oportunidade de falar dos tribunais. Eu trabalhei, de facto, 40 anos e 9 meses nos tribunais. Passei pela Catedral dos Tribunais, Tribunal da Boa Hora, em Lisboa, e estive sempre em Lisboa. Choca muito o modo como é tratado o cidadão na justiça. Trabalhei com os processos mais mediáticos do país, à minha altura, claro. Na qualidade oficial de justiça. Para mim, o grave problema de arrastar processos, anos e anos, nos tribunais, é porque nunca ninguém teve a coragem, nenhum político, nenhuma Assembleia da República, nenhum coletivo, seja do que for, de mexer nos prazos. Os homens, quando vestem um pano preto, é para despachar com equidade, dignidade e nobreza. Eu trabalhei com a doutora Maria José Morgado, que escreveu um livro, Participar, Fraude e Corrupção em Portugal. Está lá tudo, se quiserem ler, se alguém quiser ler. Mas eu vou-lhes dizer ainda mais. Bem sei que agora o jornalismo apanha tudo e transporta para a opinião pública tudo o que é dos tribunais. Pronto, eu não critico, mas de facto quem deixa sair tudo para fora não é o jornalista. Alguém teve que fazer este trampolim. E quando fazem esse trampolim para a praça pública, é uma coisa que deixa de ter dignidade, nobreza e equidade. E o jornal, eu tenho visto, acompanhado, os últimos tempos, os senhores estavam a falar da Madeira, do que se passou na Madeira, mas tanta coisa que se passa, é porque são, de facto, era o poder da Madeira que estava no chão, estava a rastejar já no chão. Trouxeram as pessoas num avião. Então não há polícia judiciária na Madeira. Não há advogados na Madeira. Não há magistrados na Madeira. Foi preciso irem de Lisboa, do continente, à Madeira. Mas o que é isto? Chamarem jornalistas para a placa, onde estavam os aviões militares estacionados para trazerem as pessoas. Chocou-me imenso.
Maria Alves.
Chocou-me imenso.
Maria Alves.
Olha, muito obrigada por esta oportunidade.
Obrigada.
Deixo boa sorte para todos.
Você também, muito obrigada. Aqui críticas às violações do segredo de justiça, também ao problema dos prazos na justiça. Horácio Rodrigues está no Porto, é fisioterapeuta. Bom dia.
Estou muito bom dia.
Bom dia.
Olha, eu apraz-me dizer nesta situação só o seguinte. Ou nós temos um juiz no processo, ou juízes no processo, ou neste processo, que são tipo... que me desculpem a expressão, tipo Ivo Rosas, que depois levam sopa, como se costuma dizer, à moda de porco, no recursos da relação, ou então começa a assustar um bocado os procedimentos do Ministério Público. Quer dizer, alguma coisa aqui não funciona bem. Veja, quem está de fora então, quer dizer, as pessoas estão 20 e tal dias detidas, aquilo era gravíssimo, um aparato brutal, comunicação social, aviões e por aí fora, e depois chega-se ao fim e afinal a montanha pariu um rato. Realmente, daqui deixa-me grandes dúvidas, grandes inseguranças, porque realmente ou o Ministério Público se enganou redondamente, ou então nós temos um juiz ou juízes neste processo completamente incapazes. Não consigo encontrar outra explicação para uma coisa destas, mas se por acaso as pessoas efetivamente não houver nada contra elas, acabaram de destruir a vida de uma série de pessoas, a vida de uma série de famílias. E isto é uma coisa que me assusta enquanto cidadão, não tenho a mínima dúvida, mas assusta-me mesmo. Pronto, e era só isso que me apraz dizer nesta situação.
Ainda bem que o disse, Horácio Rodrigues. Muito, muito obrigada. Alguma coisa não está a funcionar bem quando a montanha pariu um rato neste processo das investigações na Madeira. João Miguel, há também muitas opiniões aí nas nossas redes e caixas de comentários.
Sim, Jorge Duque escreve, pergunta, quem é que acredita na mobilização de várias centenas de polícias e investigadores com juízes para buscas sem haver indícios? Exclama Jorge Duque, andamos a comer gelados com a testa, algo não está bem contado. Pedro Campos escreve que, notoriamente, grande parte dos procuradores do Ministério Público é incompetente e a Polícia Judiciária tem uma agenda política. Nuno Borges escreve que, independentemente do que tenha acontecido, esta é a realidade de um Estado falhado. Ana Maia escreve mais um espetáculo de muita parra e pouca uva, tanta conversa e vai tudo para casa sem caução, nem nada. Escusavam de ter mandado, escreve esta ouvinte, 200 pessoas para a Madeira, às custas do contribuinte, mais a despesa acrescida de trazer todo o material apreendido de volta para o continente. António Patrício escreve que saiu o tiro pela culatra a muita gente, desde logo ao Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que fez uma exaustiva conferência de imprensa e gastou dinheiro dos contribuintes na montagem desta vergonha, é a expressão usada por António Patrício. Quanto ao Rogério Gonçalves, questiona: os procuradores e os magistrados não têm um código de conduta? Ou as unidades curriculares na sua formação não têm manuais de boas práticas? Em caso de má prática, aplique-se a lei exemplarmente, pois a sua má prática é dolosa ao regime democrático.
Por isso aqui muita insatisfação, Luís Rosa, muita insatisfação com esta fase do processo e a decisão de ontem, e muito se falou aqui da questão do aparato da operação na Madeira. É muito invulgar.
É, não há dúvida nenhuma que é. As críticas que o Procurador-Geral Cunha Rodrigues fez, acho que foram sentidas por algumas pessoas. Aliás, na altura até houve o receio, e o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, teve de dar essa explicação. Até havia o receio de que as Forças Armadas tivessem tido acesso ao conteúdo da investigação, e o Diretor Nacional da Polícia Judiciária explicou que não, que isso obviamente fazia parte de uma utilização comum de meios das Forças Armadas e bastava a Polícia Judiciária pedir. Mas sim, mas houve uma das perplexidades desta decisão é também essa, é precisamente os meios foram disponibilizados para a busca e afinal, e é como agora um ouvinte disse, a montanha pariu um rato. Ou seja, a perplexidade que eu estava a interpretar numa opinião pública acabou de ser agora confirmada com estes comentários que o João acabou de ler.
Ora, Luís, notas finais, Helena, e do ponto de vista político, parece-te que o Presidente fica com menos margem para pensar em repetir as eleições na Madeira depois do que aconteceu?
Pois é, essa é uma das leituras. Eu acho que devem acontecer eleições na Madeira. Miguel Albuquerque, não houve nenhum julgamento e as pessoas não foram declaradas inocentes. O que eu acho que pode acontecer, e portanto eu acho que devem acontecer...
Mas são, até prova em contrário.
Sim, mas não houve uma absolvição ou uma dizer tudo... Não aconteceu. O que eu acho que isto abre é um precedente complicado, que é quando acontecer novamente uma investigação... Provavelmente vamos ouvir dizer não, os partidos não se demite. Vejam o que aconteceu com a Madeira, vejam o que aconteceu com Miguel Albuquerque, vejam o que aconteceu com o Calado, vejam. E portanto.
Vejam o que aconteceu com o Macedo.
Com o Macedo. E portanto as pessoas não se demitem. Não se vão.
Quer dizer, para não falar, sei lá, houve outros casos em que chegaram ao tribunal e as pessoas foram absolvidas e mudaram.
A Zeredo Lopes.
O caso também do. Aquele foi presidente da Câmara de Lisboa.
Carmona Rodrigues.
Sim.
Portanto, já houve bastantes casos desses, quer dizer, mas isso é normal.
Isso é normal.
É normal. A justiça tem que fazer o seu caminho e muitas vezes.
Não pode ganhar sempre,
não é? Quer dizer, não pode ganhar sempre, nós não podemos ganhar sempre.
Mas é assim.
E proporcionalmente. Ganha mais. Quer dizer, há poucos casos, em casos políticos não há assim tantos que tenham passado pela prisão, não é?
Ah, mas já muitas às vezes há umas condenações, não quer dizer que tenham.
Houve 4 ou 6 ou 7 condenações. Armando Vara, Duarte Lima, Isaltino Moraes. Os Penedos, enfim, avalia.
Mas, e depois também temos casos em que as pessoas não são condenadas, porque eu acho que é fundamental que se perceba uma coisa. Nem tudo o que não é crime é aceitável ou recomendável. E o grande problema da importância crescente da justiça é porque, como se abandonou o plano da ética e se deixou tudo para a justiça, nós, na prática, temos quase que uma criminalização dos atos mais simples da nossa vida. A mim não me parece aquela preferência ou quase a exclusividade de atribuição de obras a uma determinada empresa da Madeira. Portanto, politicamente acho isso reprovável. Agora, isso não é suficiente para condenar uma pessoa em termos de sala de tribunal. Acho que pode ser suficiente para que não lhe dê, para apelar a que não se lhe dê o voto. Mas isso é uma outra coisa. Agora, eu creio que nós vamos ter no futuro, isto vai fazer história, no sentido que, não, vai-se demitir para quê? Vejam, portanto, isso eu acho que é uma das coisas que irá certamente acontecer. A outra coisa que também me parece importante e que temos de ter em conta é que nós temos sempre a ideia que vivemos numa espécie de paraíso em termos de Europa nestas matérias. Nós temos países como a Hungria e a Espanha, curiosamente, porque como em Espanha o ataque à justiça é feito pela esquerda, o caso é praticamente, vai passando entre os pinguinhos da chuva, mas nós temos, em termos de Espanha, neste momento um ataque muito sério à independência da justiça. Da Hungria, o caso ganhou foro internacional.
Sim, mas aí houve alteração dos juízes, assim como também na Polónia, sim, em que se mudaram os juízes com objetivos políticos, digamos
pois,
assim.
Pois, e em Espanha...
Quer dizer, agora em Espanha está a acontecer como uma coisa... Tentativa de fazer coisas parecidas, é um facto. E há países, enfim, há países onde é assim, não é? A regra dos Estados Unidos é essa, não é? Portanto, há uma...
Mas também o escrutínio é diferente.
Mas depois o escrutínio é diferente. E os juízes não chegam lá assim,
claro,
não é?
Portanto, não há processos perfeitos. O que existem é sociedades que escrutinam mais do que outras. Nós somos uma sociedade que escrutina pouco e eu acho que esta questão desta operação, sobretudo a operação na Madeira, criou em muitos cidadãos a ideia de que, de repente, pode-nos entrar pelas nossas vidas, pelas nossas empresas, pelo sítio onde trabalhamos, pela nossa casa, o Ministério Público, e há uma subversão completa da vida e depois, quer dizer, é nada aquilo que têm para mostrar. Claro que há aqueles primeiros dias em que é tudo muito pícaro, porque, quer dizer, há detalhes, quer dizer, que o dinheiro está guardado dentro de envelopes do Governo Regional da Madeira. Eu sei lá, os envelopes em que em casa têm guardado, não dinheiro, mas outras coisas, quer dizer, dos diferentes sítios, das pessoas que me mandam cartas.
Mas deixa-me só dizer uma coisa muito rápida sobre a questão eu também concordo com a tua análise que este caso vai mudar um bocadinho a forma como os políticos se vão comportar quando forem constituídos os arguidos, etc. Mas é importante recordarmos que o PS e o PST constituíram regras para as eleições legislativas. E em que os dois têm, nós temos um trabalho da Rita Tavares sobre isso, em que as regras são muito semelhantes num caso e noutro. Ou seja, quando houver medidas de coação privativas da liberdade, as regras do PS e do PST impõem que o político tenha que renunciar ou suspender o mandato.
Sim, mas repara, neste caso não houve.
Não houve.
E já houve dois que caíram.
Sim,
claro. Já houve dois que caíram. Aliás, mas agora, independentemente
que António Costa pôs o patamar muito... Ou seja, nós no princípio do ano tivemos o patamar e agora eu acho é que vamos descer.
Eu hoje devo dizer com toda a franqueza, eu percebi hoje de manhã o Miguel Pinto Luz, quando estava aqui na rádio, a criticar a imprensa em geral, mas eu acho que ele estava a falar do Correio da Manhã, basicamente. Que, de facto, durante muitos dias andou a publicar dados da investigação e hoje o tema, enfim, porque ele não estava a ser justo, é exemplo, o público...
O tema é do empresário do Benfica que foi condenado.
E o César Boaventura. O público, pelo contrário, publicou uma notícia grande, portanto, está com muito destaque. Portanto, mas agora, por exemplo, alguns desses... É a questão de saber o que é que nós chamamos a atenção. Por exemplo, eu gostava de perceber melhor...
Este é o tema.
O quê?
A história do diamante.
Não, a história do diamante já lá vou. Vou dar outro exemplo, de outra coisa, que está como sendo uma grande prova de crime, que é 60 mil euros depositados na conta ao longo de 4 anos,
em numerário.
Em numerário pelo motorista. Pronto, aqui o motorista é o lado pícaro.
Há sempre um motorista.
Há um motorista, havia o motorista do Sócrates.
Todos
agora temos
Luís Altino também.
Luís Altino, portanto, o motorista.
Os motoristas iam à Suíça depositar o dinheiro.
Não, aqui era. E agora aqui eu gostava. Quer dizer, fazendo as contas, 4 anos,
15 mil euros por ano.
15 mil euros por ano dá 1.200 euros por mês. Quer dizer, foi tudo feito assim aos bocadinhos, foi feito em uma vez 20 mil, outra vez 10 mil. É que a história é completamente diferente. Porque.
Mas olha que 60 mil euros em numerário é um número...
É um número que impressiona, mas dividindo...
Mais os 10 mil na casa da mãe, mais os 20 mil na casa dele, salvo erro...
Eu não conheço o senhor, não sei que atividades económicas, é que ele tem, mas há atividades económicas... Tem, ou tem a família, por aí adiante. Há atividades económicas em que o dinheiro é gerado em numerário.
Eu aqui vou
basta que tenhas um café, por exemplo, todos os dias, ao fim do dia, os donos de cafés vão depositar...
Vou buscar o que a Helena estava a dizer há pouco. O Pedro Calado é uma pessoa politicamente exposta. E o Estado português tem legislação no âmbito do branqueamento de capitais em que desencoraja e até proíbe, em alguns casos, que se pague os rendimentos, que se pague serviços ou bens em numerário. E uma pessoa politicamente exposta, ainda mais. Portanto, há regras nesse sentido. Desde há muitos anos que nós desencorajamos... o Estado
desencoraja... Eu vou ser mais direto ainda. Quando alguém à minha frente paga alguma coisa em numerário, eu desconfio.
Sim. Quando eu sei que alguém... confiança social também.
Quer dizer, quando alguém paga alguma coisa numa coisa em numerário, pode ser um almoço. Não estou a falar... Quer dizer, porque é que ele... enfim, talvez por eu ter um hábito de... Eu quase nunca ando com dinheiro no bolso, o dinheiro é só de plástico.
Já me pediram para pagar um aluguer de uma casa de verão em numerário, eu não paguei. Paguei a transferência bancária porque permite perceber precisamente que eu transferi aquele dinheiro para aquela pessoa. Ponto final. Pronto, isso aí, a questão do numerário, sou muito sensível a essa questão, e o próprio Estado tem leis, regras muito claras no âmbito do combate ao branqueamento de capitais, inspirado pela União Europeia, que desencorajam essa situação. Isso é uma questão que realmente pode não haver nenhum crime, no sentido de não se conseguir provar, mas é uma questão que deve ser...
Vou dar um exemplo. Tu nem sempre consegues fazer tudo assim, não é? Uma coisa simples. Se comprares e venderes uma coisa no LX,
sim.
Ou no custo justo...
São 10, 20, 30, 40,
10, 20, 30, 40, 50 euros, 100 euros,
sim,
pode ser isso. Pagas em numerário, não é? Portanto, até porque a outra pessoa e tal, não. Não tem uma MBA, não tem que dar o número da conta. Quer dizer, há coisas desse
tipo. Também fazemos levantamentos no multibanco para pagar coisas em numerário.
Claro, não é? Portanto, não... Agora, quando é volumes grandes, quando é volumes grandes, é desconfiar muito.
Por acaso é engraçado, só para terminar, deu no Justiça Cega, trouxe cá esta semana a Serena Neto, que é uma fiscalista da 4K, que referiu um caso que eu confesso que não sabia. Agora vou elogiar Francisco Louçã neste programa, realmente. Está a ser um pouco estranho.
Depois apaga-se, não se preocupe.
Estranho. Bem, então, Francisco Louçã, no âmbito da lei, nas manifestações de fortuna, das manifestações exteriores de riqueza, uhum, a questão do numerário. Então foi o Louçã que impôs, no debate parlamentar, então, conseguiu só esse volume, que era só a partir de 100 mil euros em numerário para cima,
é
uma manifestação de riqueza, coisa que eu não sabia. E então é que o fisco pode fazer aquela lógica toda de presumir que aquilo tem um fundo ilícito, pá, tal. Acima de 100 mil euros em numerário, o que é uma quantia muito avultada. Isso até devia baixar. Mas eu já agora esse dado que é interessante.
Agora, o que é que se aprende com isto? Sim, ficou registado. Aprende-se alguma coisa com isto? Com este caso, até relativamente a estes tipos de indícios?
Eu acho que há várias pessoas a aprender, não é?
Sim.
E creio que politicamente o que é mais complicado são as ondas de choque que isto pode vir a trazer politicamente, para já, porque acho que se o patamar ficou lá em cima, muito altinho em janeiro, quando António Costa se demitiu, agora nós, eu acho claramente que vamos ouvir no futuro, mesmo que as pessoas não o digam, isto vai ser interiorizado, quer dizer, vamos demitir para aqui, a não ser que seja, e eu acho que isto também pode acontecer com muitas pessoas, alguém que se sinta tão injustiçado, de ser acusado e que diga, não, isto agora acaba porque eu quero é defender aqui o meu nome e a minha vida. E, por exemplo, nós vemos em Espanha, há vários casos desses, pessoas que tiveram processos, tiveram não sei o quê, foram tratados da sua defesa e voltaram à atividade política sem qualquer problema e empresarial. Isso eu acho. Agora, acho que em relação aos partidos temos de ser profundamente cautelosos com aquilo, porque aquilo que eles chamam reforma da justiça, que muitas vezes, na minha opinião, o que pode ser mesmo é um ataque à independência do Ministério Público. Por outro lado, acho que o Ministério Público Eu acho sempre muito interessante quando se vê aquelas notícias sobre o exército israelita, é que eles monitorizam todas as ações que fazem, particularmente as que correm mal. E eu acho que esta forma de pensar o que corre mal, acho que é particularmente importante, ou seja, que reflexão é que é feita, porque neste momento estão a decorrer outras operações muito importantes.
Deixa-me só dizer o seguinte, neste caso concreto, até pelas reações que nós acabamos de perceber aqui, que eu penso que é um bocadinho a voz do povo, sem exagero, não é?
Sim.
É uma amostra muito pequenina. Há um desprestígio,
claro,
das instituições, não é?
Claro.
Só dos políticos, neste caso.
Sim.
É também de... Então o que é que eles vão fazer?
Daquilo em que se acredita e em que se tem de acreditar. E, portanto, acho que tem de haver um repensar, até porque, já me calo, não vais pôr as sobrancelhas em arco, Carlos
não,
Jorge Carvalho.
Não, faz rugas.
Que é o seguinte, está a decorrer uma operação que diz muito à segurança e à liberdade dos cidadãos, que é a operação que tem a ver com a claque do Futebol Clube do Porto. E, portanto, quer dizer, o pior que podia acontecer era uma decisão similar a esta.
Não é? Neste caso não houve, não é?
Eles não já, houve, mas...
Não houve decisão de ficarem...
Mas,
e naquele
no
caso...
Portuguiano.
Sim, no português.
Já foi decidido.
Já foi decidido, mas agora, quer dizer...
Sim.
Não é?
Daqui a três meses tem que ser reavaliado.
Mas entramos, ele não vai ficar sempre preso, não é? Portanto, isso
claro,
aí
não vai ficar não sempre vai. Preso. Mas imagine-se uma decisão.
Depois das eleições do Foco do Porto, eu posso ter libertado.
Sim, mas imagine-se uma decisão destas em processos que tocam muito a liberdade e a segurança das pessoas.
Há neste caso, nós falámos, esses dois casos até têm uma coisa curiosa, que é, que ao mesmo tempo é parecida e diferente. Houve um bocado um discurso de que toda esta operação da judiciária, do governo militar, dos procuradores irem à Madeira, é porque na Madeira a justiça não funcionava. Protegia o governo. Isto foi dito subrepeticiamente mais que uma vez. E havia aí também a ideia de que a justiça no Porto, em relação ao futebol do Porto, não funcionava. E no caso do Porto, não foi necessário ninguém de Lisboa.
Bem...
Hã?
Teria sido particularmente chocante.
Mas porquê?
Mas
porque
já
é mais, porque é mais porque... Não,
aconteceu.
É que na Madeira, o Roberto João Jardim disse que a operação foi colonialismo.
Exatamente.
Uhum. E de certeza que há muita gente na Madeira a dizer o mesmo. De certeza. Sim. Absoluta. Portanto, estas questões não são... Repara, estamos a falar de duas situações em que o funcionamento da justiça de alto a baixo, e não apenas cá em cima, não apenas na Procuradoria, não apenas do DCAP, mas também nas Procuradorias
regionais.
E por aí abaixo, regionais, funciona. E esta, e esta necessidade de ter ido lá, não apenas por uma questão de meios, mas com a ideia de que se calhar aquilo não funcionava lá, não é...
Mas de facto isso aconteceu mesmo. Parece que a situação veio para Lisboa precisamente por causa disso.
Sim.
Eu tenho essa informação nesse sentido. Seja, isto é um processo tudo SIAP, porque houve uma parte que estava ali, mas depois foi evocada por Lisboa.
Mas ele não estava a andar. Se isso não está a andar, se isso está parado, sai esse problema... A obrigação da hierarquia do Ministério Público é substituir procuradores, não é mandar um avião.
É verdade. Mas atenção que no caso do Porto é uma operação do Regional do Porto, do Diabo Regional do Porto, da Procuradoria Regional do Porto. Estavas a dizer que seria chocantil de Lisboa. Já aconteceu no tempo de Pinto Monteiro, no tempo das máfias da noite, não sei se recorda, numa altura em que havia muita violência.
Mas às vezes há questões que têm a ver com segurança dos próprios, quem vive localmente.
Mas o Ministério Público no Porto não estava a tomar conta daquilo, e o Procurador-Geral Pinto Monteiro nomeou Helena Fazenda, que era até há bem pouco tempo diretora das... não era diretora das secretas, mas do Segurança Interna. Tinha um cargo na Segurança Interna, uma procuradora muito conhecida, nomeou a Helena Fazenda de magistrada do DSIAP para ir para o Porto coordenar aquelas investigações. Eu conhecia muito bem o Procurador Regional do Porto, ele fez aqueles espetáculos habituais de que, bem, isto é um ataque ao Porto e tal, mas olha, resolve-se o problema. Mas isso já aconteceu.
Sim, já aconteceu.
Já tiveram que ir magistrados de Lisboa para o Porto para tentar...
Futebol manda mais que a política.
Essa situação.
E isto abre uma outra discussão. Abre outra discussão para já. Não temos mais tempo no Contracorrente. Até amanhã. Obrigada, Luís Rosa.
Obrigado.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.